Estão conosco aqui a Michele, também o Baikon, para a gente falar um pouquinho sobre esta data. Síndrome de Down, que foi comemorado ontem, 21 de março. Primeiramente, Michele, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Helder. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ipiranga. Estamos felizes aqui, né, nos comunicando com a nossa comunidade e falando um pouquinho sobre essa data, 21 de março, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Esse dia foi estipulado justamente pelo fato da síndrome de Down ser uma alteração no cromossomo 21, né? Uma trissomia, na verdade, que causa a síndrome de Down, uma condição de vida especial, no entanto, com possibilidades enormes de sucesso, de interação, de inclusão dessas pessoas nas comunidades.
Marco, também seja bem-vindo conosco, bom dia.
Bom dia, Helder, bom dia a toda a comunidade palmeirense, é um prazer estar aqui novamente.
Hoje pela manhã eu li uma matéria a respeito, né, de pessoas que exercem suas atividades, têm suas funções, e a reportagem contava a história de uma repórter. Ela trabalha na TV, né, tem a síndrome de Down, mas ela consegue totalmente, né, exercer a sua função e até um sonho que ela tinha de trabalhar nesta área. Aí prova, né, que nada é impossível.
Exatamente. Na verdade, a síndrome de Down, ela coloca nas pessoas algumas limitações, né, por conta da alteração cromossômica. A gente deve pensar cada pessoa como um indivíduo, né? Cada um tem os seus limites e as suas potencialidades, mas o que a gente vê hoje, que uma pessoa com síndrome de Down, com uma boa estimulação, com um bom tratamento especializado, pode sim ter uma autonomia e um protagonismo na sua vida.
E essa estimulação que a Mia falou é lá desde bebezinho.
Sim,
é
sim.
Muito importante, sabe? Quanto antes iniciasse esse trabalho de estimulação, com certeza lá na frente o resultado vai ser muito melhor.
Aqui em Palmeira, na PAI, nós temos alunos com síndrome de Down?
A PAI de Palmeira atende hoje 17 alunos com síndrome de Down, com idade entre 1 ano e 37 anos, mais ou menos. Já tivemos outros, né, que faleceram, outros que já foram inclusos na rede municipal de ensino. Né? Temos síndromes de Down com alfabetização funcional, outros completamente alfabetizados e outros com mais limitações. Mas todos têm uma capacidade muito grande de socialização. Todos têm uma capacidade de ser protagonista na sua família. Eles têm um bom perfil de relações pessoais, né? São pessoas extremamente espirituosas e amáveis. E a gente até estava conversando hoje de manhã, né, Michael, que a gente vê que a síndrome de Down foi a primeira categoria entre as deficiências intelectuais a conquistar o seu espaço nas comunidades, né? Talvez justamente por serem tão cativantes, né? Que eles são muito cativantes, e eles vieram abrindo esse espaço na luta contra o preconceito, na busca de oportunidades para todas as outras pessoas com deficiência intelectual da sociedade.
Hoje, no Brasil, nós temos mais de 300 mil pessoas com síndrome de Down. É um dado, né, importante, está passando para a comunidade também para ter conhecimento, é bastante.
E mais uma vez, esse nosso bate-papo de hoje reforça isso, né? A consciência de toda a sociedade perante a essas pessoas, né? Tão queridas, tão especiais, né?
Exatamente. O que a gente gostaria também de comunicar nesse dia especial, Helder, é em relação ao diagnóstico precoce, aos tratamentos especializados que as pessoas com deficiência merecem e têm o direito, porque são condições que vão fazer muita diferença na vida deles no futuro. Então, as pessoas com deficiência, elas têm, com síndrome de Down, com a suspeita, elas têm direito ao exame de cariótipo, né, que vai realmente confirmar a síndrome de Down. É, às vezes não é necessário, porque a identificação das características de forma clínica já é o suficiente. Eles têm características muito específicas, né? A trissomia mostra muito claramente essas características, que são os olhinhos puxados, a língua maior do que o normal, as diferenças nas mãos, nos pés, algumas alterações cardíacas e na tireoide, que devem ser tratadas o mais rápido possível, e o encaminhamento precoce para instituições especializadas, para eles terem acesso às terapias e, principalmente, à estimulação essencial.
A obesidade também, né, é um quadro, né, muito importante, tá ressaltando aqui, porque é importante que as famílias tenham esse cuidado com a alimentação, com a parte dos seus filhos estarem fazendo alguma atividade física, né? Lógico, com uma orientação médica.
Um,
né,
acompanhamento.
Isso.
E a gente observa também nesses últimos anos, né, tudo isso como vem sendo divulgado, né, e mais uma vez trazendo à tona esse protagonismo dessas pessoas, a inserção delas na comunidade.
Ah, com certeza. E a gente percebe, assim, na questão familiar também, que, claro, num primeiro momento é difícil receber um diagnóstico, seja ele qual for, mas as famílias que têm pessoas com síndrome de Down no seu núcleo, são famílias muito felizes, né? Elas conseguem redescobrir seus potenciais, organizar suas dinâmicas e conseguem ser muito felizes protagonizando essas pessoas no seio das suas famílias.
Hoje mesmo, lá na escola, eu estava conversando com a Emiliana Querubim, né? E ela e o Nando são um exemplo de família, né? Eles têm um neto que possui a síndrome de Down. Buscaram recursos desde cedo, estimularam, e hoje o neto é uma figura, né? Ele está inserido no mercado de trabalho, está alfabetizado, tem sua independência. Então é como a Mi falou, né, Mi? Então, se fizer a coisa certinha, lá na frente você vai ter o resultado.
E até mesmo essa questão da aceitação, né? Principalmente da família nesse primeiro momento, né? Encarar isso, né, como um trabalho, né, diferente que vai ter que ter com a criança. Sim. Mas não podemos ter essa questão de preconceito, se é que podemos citar isso, né?
Isso mesmo. Na verdade, a busca por atendimento especializado o mais rápido possível. Hoje, a Pai de Palmeira, ela é um centro de referência no nosso município, no atendimento precoce a crianças com síndrome de Down. Inclusive, nós temos dois bebês que nasceram na pandemia, né? E então, eles estão realizando a estimulação essencial em casa, né? Um desafio a mais. Porque é uma coisa é você desenvolver estimulação com profissionais especializados, outra coisa é somente com orientação e as mães fazerem esse trabalho.
E mais uma vez, né? A importância da família.
Sim, na base, né?
A base. Exatamente. E eles estão super bem, até um abraço para a família do Lorenzo e da Lavínia. Estão super bem, se desenvolvendo bem, e o mérito total é dessas famílias.
E como que a sociedade, quais seriam as dicas que vocês podem passar para que a sociedade também possa contribuir, ajudar no dia a dia? Encarando isso, né, como normalidade.
Exatamente. Então, o primeiro ponto é esse. Ser diferente é normal. Todo mundo tem que entender isso, que ser diferente é normal. As pessoas com síndrome de Down, elas têm certas características comuns, mas, no entanto, elas têm as características da sua família, né? Como todas as pessoas. Elas têm suas potencialidades, suas dificuldades, assim como todos nós, e precisam de oportunidades, né? Essa oportunidade pode ser dada desde a família até a sociedade como um todo.
Aproveitamos então desse bate-papo aqui hoje para registrar mais uma vez a data, né? Parabenizando pelo trabalho de vocês, com essa atenção aos 17 alunos que estão matriculados na Pai de Palmeira, e que a cada vez mais a gente possa caminhar, né, em busca de uma formação, de uma qualificação, de um preparo ainda, né, sonhado por muitos. Parabéns pelo trabalho.
Muito obrigada, Helder. Né? A síndrome de Down é uma condição Não tem cura, mas existem tratamentos e terapias que podem facilitar muito a vida desses seres humanos. Deixamos aqui o nosso abraço para todos os nossos alunos com síndrome de Down, para todas as suas famílias, professores e funcionários que também dedicam o seu estudo, o seu tempo, o seu trabalho para o desenvolvimento dessas pessoas. E agradecemos mais uma vez a Rádio Ipiranga por a gente estar nesse momento comunicando a nossa comunidade sobre esse tema tão importante.
Agora 11 horas e 53 minutos, aproveitando da presença de vocês aqui para a gente finalizar o bate-papo de hoje. As atividades da PAI permanecem suspensas.
Isso. Na verdade, o decreto 1111 foi prorrogado até o dia 28. Então, até sexta-feira, nós estamos com teleatendimentos na área técnica e aulas remotas na área educacional.
E as reformas por lá também continuam, Mike?
A todo vapor.
Muitas obras acontecendo.
A gente está procurando, aproveitando esse tempo aí que os alunos não estão na escola, para estar melhorando, dar uma melhor qualidade para eles quando eles voltarem, né, Helder? Lembrando mais uma vez que tudo isso, essas reformas que a gente está fazendo lá, só é possível graças à comunidade, né? Uhum. Doações do Alto Paraná, doações dos sócios contribuintes, né?
Das empresas.
Das empresas solidárias. E a gente vai, aos pouquinhos, tentando fazer a diferença, né, Michelle?
Isso. E sabe, Helder, uma coisa importante também é a gente falar que nós estamos trabalhando de forma remota. No entanto, a gente não pode desamparar nossos alunos nem nossas famílias. Então, toda a colaboração da sociedade e até de recursos governamentais, eles são muito importantes nesse momento, porque nossos alunos continuam tomando remédio, continuam tendo necessidades específicas de alimentação, continuam precisando de alguns materiais adaptados que a PAI precisa estar do lado dessas famílias nesse momento.
Consultas médicas, né, Michelle?
Isso, consultas médicas, exames. A pandemia veio para dar uma segurada, mas tem coisas que não param, né? E a PAI, a nossa missão é estar do lado das famílias e dos alunos em todos os momentos. Então, a sua colaboração nesse momento de pandemia, mesmo que os alunos não estão na PAI, a PAI está na casa de cada um.
Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, bom trabalho, tenha uma boa semana.
Muito obrigada, Helder. Até mais.